Boa noite! Papo de segunda no ar. Hoje nossa conversa. Cadê? Já tá aí, ó. Já tá fixado. Hoje a nossa conversa, sou eu e Banguela, com tcharam, Renata. Deixa eu botar logo aqui Banguela. Hoje, a Renata já entrou. Oi, sono. Oi, Bangs. Renata já
Olá,
chegou
gente, boa
também.
noite.
Boa noite. Tô aqui colocando. Vamos enviar aí o aviãozinho para chamar todo mundo, né? Porque hoje o tema é super importante. Deixa eu
Isso.
botar logo aqui. Deixa eu tirar aqui o som. Olha o delay no computador, né? Pronto. Pronto, vamos chamar aqui. Hoje o assunto já tá fixado. É farmacinha pet.
Isso.
É. Importante porque você fica naquele meio termo entre ter tudo e não saber usar, né? Que também não adianta de nada.
Não
Por
adianta, é
favor, não tenha coisa que você
perigosíssimo.
não sabe usar, né? E opa. E não saber o que tem em casa, né? O básico.
O
Chegou
básico
férias.
e o que é que pode resolver, né? Saber o que
É.
você tem que pode ser usado, né? Porque às
E
vezes
é
você
que
tem um
vai
negócio, você não
adiantar em
sabe nem
alguma
que
coisa.
situação você vai conseguir usar ele.
Isso. Então, vou chamar aqui nossa convidada de hoje.
Que é?
Renata. Renata é farmacêutica. Ela é da Roval Pet, daqui de Recife. Vocês com certeza. Olha ela aí, de verde, lógico.
Claro.
Maravilhosa. Vocês com certeza já viram muito Roval aqui no de Banguela.
Uhum,
Porque
também.
Roval é quem salva a gente, inclusive nas horas mais assim, né? Porque eu hoje mesmo já tava aqui, meu Deus, eu tenho que mandar uma mensagem pra Renata, porque eu preciso, não sei o que lá, eu já tava na minha cabeça. Você passa a mensagem, entrega em casa, rapidinho, é
Rapidinho, o motoboy
solução da
traz.
vida, né? Eu
Isso.
amo. Olha, eu já. Então, Renata,
Então,
se
Renata.
apresente aí.
Deixa eu botar aqui o fone que fica melhor para falar com vocês. Estão me ouvindo? Uhum.
Estamos.
Bom, meu nome é Renata Calado, eu sou farmacêutica já há alguns anos. Tenho minha carinha de nova, mas já são mais de 10 anos de formada em farmácia, é muito tempo. E sempre atuei em farmácia de manipulação, né? Sempre fui louca por bichos. E aí surgiu essa oportunidade de abrir a farmácia de manipulação, né? Que sempre foi a minha paixão. E bichos, que também é minha outra paixão. Então, realmente casou bem direitinho, né? O que eu faço hoje. E por isso que eu busco tantas alternativas e, né, tantos produtos diferentes para poder agradar todos, né? Estou feliz aí com o convite de vocês de participar dessa live e falar um pouco sobre farmacinha pet, né? Não só dos medicamentos, mas também de alguns acessórios, algumas coisas que a gente precisa ter, precisa levar, que é importante, né? Que nem sempre a gente leva, e a gente também não pode usar o nosso nos bichinhos, tem que ter o
Ah,
deles,
boa, boa.
né? Então é isso.
Então vamos lá.
Vamos.
Por que que a gente
Tá.
pensou nesse tema? Eu e Banguela tava conversando sobre a pauta e chegou férias, né?
Isso.
Já teve gente que viajou na época do São João e tal, mas chegou
Uhum.
férias realmente. O
É.
pessoal tá viajando, né? Tá no ar. E
Isso.
aí, eu tenho um post sobre farmacinha, né? Em
Sim.
que eu deixo bem claro que a farmacinha que eu tenho foi
Para
combinada com
você.
a minha veterinária, para os
Exatamente. Legal.
meus cães, com a minha dosagem, tudo de
Exatamente.
acordo com o perfil dos meus cães. E aí, de vez em quando, eu recebi um direct. Ó, eu tô indo para não sei onde. O que que eu levo?
Nossa,
Quanto
mas
tu dá? Não, e quanto tu dá? Minha
tu dá
gente.
quanto? É o
Não,
quê?
dá
Quantas
não.
gotas?
É.
Não.
Eu disse, não, olhe. Eu nem vou lhe dizer quanto eu dou. Para você não ficar pensando em fazer conta aí para ver quanto você vai dar.
Exatamente.
Né?
É.
E eu
Sobre
tô lhe
dose a gente
dizendo.
normalmente não conversa porque a dose é muito específica de acordo com o peso, de acordo com a espécie. Então, canino é uma dose, felino é outra dose, equino é outra dose. Então, assim, dependendo da espécie do animal e do peso do animal, a gente tem uma dose específica para aquele medicamento. Então, a gente não pode usar o medicamento de uma mesma quantidade do outro. É
Isso.
totalmente diferente. Tem que ter muito cuidado com
Claro.
isso.
Aí a
Agora,
gente
deixa.
pensou, né? Vamos chamar a Renata, porque inclusive eu gosto muito da ideia do manipulado, justamente porque o tamanho já vem pronto, com a
É.
dosagemzinha certa,
Um saborzinho palatável, textura boa, porque para gato também é super complicado você dar coisa para gato. Isso. Tem cachorro que é chato também.
Eu não quero mais remédio pronto. Remédio em comprimido, não me venha mais.
Depois que você usa o manipulado com as alternativas que a gente tem, realmente fica complicado usar o comprimido.
E às vezes você tem um cachorro grande demais, você tem que fazer a combinação de duas dosagens diferentes. Exatamente. Isso acontece, e aí é dor de cabeça, porque o cachorro grande, às vezes o comprimido, inclusive, é maior.
Grande, é, porque o peso dele ele é mais pesado, então normalmente a dose dele é maior.
E aí até por exemplo, no caso do manipulado aqui em casa, os biscoitinhos da Roval, eles vieram em dois tamanhos. O de Banguela foi bem pequenininho, o de Sono já veio grande. Mas assim, como era biscoito... Foi uma coisa muito mais fácil de oferecer. Sim. Então, se fosse um Rottweiler, se fosse, sei lá, um Mastim Napolitano, ele ia comer um biscoitão do tamanho de uma creme crack, mas ia ser legal, entendeu? Eu não ia ter que enfiar na goela de um cachorro de 80 quilos.
E a gente tem o cuidado também de colocar, por exemplo, dentro do biscoito, uma quantidade X de medicamento mais aquela massa. Então, não vai muito medicamento com a massa. Por isso que a gente consegue mascarar bem o sabor do medicamento dentro do biscoito. Por isso que vai mudando o tamanho, porque a gente chega num limite, né, de quantidade de ativo que pode dentro daquele biscoito, a gente passa para o maior, para eles poderem não sentir, para realmente facilitar o tratamento.
Por isso que funciona.
Legal.
Por isso que funciona, porque além do sabor, a gente tem uma quantidade máxima para cada biscoito de ativo.
Então você não tem, por exemplo, um amargor ou um cheiro que fosse original desse remédio. Ali ele camufla.
Por exemplo, os antibióticos, eles são muito amargos, normalmente. Então, os antibióticos, eles podem até sentir um pouco do amargor. Mas como tem bastante massa e tem o sabor também lá dentro, então é difícil
camufla
sentir.
Camufla bem.
É, camufla bem, com certeza.
Ai, que ótimo.
Eu usei um creme que passava na orelhinha.
Também, gel transdérmico, é uma coisa que muita gente não conhece. A forma farmacêutica de gel transdérmico. É excelente. Inclusive, uma alternativa para viagem é o Onda Cetrona e gel transdérmico, que é o ativo do Vonal. Então, o Vonal, a gente consegue fazer o ativo dele em gel transdérmico, porque existem estudos que comprovam a absorção do Vonal através da via transdérmica. O gel transdérmico é uma base totalmente diferente do gel comum. Não é um gel que você passa na pele, um gel comum, e tem ali um medicamento que vai entrar na corrente sanguínea. Não é. O gel transdérmico é uma base bem específica, que em contato com a pele, ela desarranja essas células aí epiteliais, né, da pele. E esse desarranjo faz com que o ativo penetre e caia diretamente na corrente sanguínea. Então tem um efeito bem rápido.
Tem medicamentos famosos aí que já estão usando o sistema tecnologia transdérmica, né?
Isso. Principalmente
isso é
hoje utilizado
bacana.
Na farmácia de manipulação, se usa muito hormônio, né? Por via transdérmica, por exemplo, testosterona em via transdérmica. Mas tem alguns medicamentos que a gente também consegue, além, né, dos hormônios, como a ondacetrona, por exemplo, ter um efeito rápido, porque normalmente o cão tá enjoado, é uma coisa rápida, né?
Você tem que resolver logo.
Precisa resolver logo.
E então, o cão
é uma excelente alternativa.
Então, por exemplo, aquela história de... Ah, eu vou viajar com o meu cachorro, ele enjoa no carro. Ele vomita toda vez que viaja.
Pode levar.
Então, esse transdérmico seria incrível. Porque, primeiro, ele vai fazer o efeito rápido, né? Porque vai ali direto na pele. Você não precisa forçar o cachorro a engolir.
Não. E ele tá enjoado, né? Então, assim, como ele tá enjoado, ele já vai vomitar. Então, assim, o ideal realmente...
E nem usar nada humano, né? Porque algumas pessoas utilizam aqueles medicamentos, gotinhas... Ai, pro meu cachorro dormir durante a viagem.
O próprio comprimido também, para você partir, é péssimo, né? Quando você parte, você não consegue partir na metade. Quando parte, ele se espatifa.
Deixa um pedaço para lá, um pedaço para cá.
Exatamente.
Tá vendo? Minha gente, eu sou super fã, tá vendo? De todas as opções, assim. Eu acho
muitas.
Dorothy usou o gel porque ela precisou de antibiótico e começou a passar mal.
Isso. Tem
antibiótico também. Todos os dias com antibiótico, ela já começou. Aí Larissa já fez o pedido. Vai pedir o gel transdérmico. Dito e feito.
A dificuldade que a gente tem é porque, assim, existem poucos estudos em animais com a via transdérmica, né? Mas já tem uma grande quantidade de estudos já, tá? Mas não são todos os ativos que podem ir, porque não existe estudo. Então, a gente só
então tem medicações específicas.
Mas tem uma lista, vamos dizer assim, de uns 20 a 30 ativos. Que a
gente
então já tem
são coisas bem populares. Não vai ser um negócio muito exótico, assim, que a pessoa vai chegar lá pedindo.
Não.
Gostei.
Mas acontece de ter. Tem algumas pessoas que... Porque quando descobre, né, a via, que acha super interessante, então quer botar tudo e já transdérmico.
Bota tudo ali pra passar na barriga do cachorro.
Não,
tudo ali.
Não dá.
Aí deixa eu te perguntar.
Esse é super incrível, porque quem vai viajar, passar várias horas, e às vezes o cachorro fica lá na casinha ou na caixa de transporte, às vezes o cachorro fica até no banco do carro, mas sei lá, é na
Sim,
buraqueira,
eu
vai para o
senti.
interior, tem muito balanço, né?
Sim.
Mas além do Vonal, que você falou da via trans... Vonal
É
o
o
nome
nome comercial.
farmacêutico, o
É o
nome
nome
comercial,
comercial.
desculpa.
Isso. É.
A gente tem outras coisas que a gente pode ter ali na farmacinha para ajudar a gente. Muita gente está indo para o interior agora, Renata. Tanto aqui em João
Sim.
Pessoa quanto em Recife. As férias de julho, as férias de inverno, né? A galera quer curtir o inverno verdadeiro, né? Esse inverno da
É.
capital, não. E aí o pessoal vai para o interior. Interior, ninguém conhece muito veterinário, ninguém conhece muito clínica e tal. E tem coisa que pode ajudar a resolver, né? Tipo, o que que a gente pode encontrar, assim, de situações, que você, pela experiência, já sabe, da galera que
Olha,
viaja e de repente acontece?
normalmente é bom levar o quê? Um antialérgico que ele já tenha utilizado antes, né? Que tá na dose dele, que o veterinário aconselha também a tomar, né? Um antialérgico
Certo.
para o seu animal, né? Para o seu bichinho. É bom levar, porque às vezes tem uma picada de algum inseto, uma picada de abelha, ou às vezes come alguma coisa que também não faz muito bem, né? Que dá algum tipo de
Ah,
alergia.
boa.
Porque nas férias a gente costuma ter um contrabando de comida, né? A gente costuma dar umas coisinhas que ele não come normalmente. Então, é bom ter um antialérgico, né? Principalmente. É bom também ter um probiótico, porque tem uma mudança de alimentação quando a gente vai viajar. Sempre a gente dá uma coisinha, não tem
Sempre
como.
que
E aí o
você tá
próprio.
na casa do parente, né? Sempre tem uma avó que vê o
E sempre
bichinho e
tem
diz: Ô, oh,
alguém.
bichinho,
Sim,
que
sempre tem
lindo,
quem
toma.
estraga.
Aí dá
É.
logo a gordura do churrasco, joga pro
É.
cachorro. Aí aquela empregada da tia junta um prato de cuscuz com feijão. Quando vê, o
Bota
cachorro tá
também um
lá,
pouquinho.
bota.
É, não,
Então,
feijão é
assim.
péssimo. Feijão é péssimo
A gente
não
sabe
ver
que existem
feijão.
alguns riscos, né? Tem cachorro
É.
que acaba comendo tudo que vê pela frente e a gente tá relaxado, né? Às vezes não se lembra de
É.
avisar as pessoas ao redor, a
A gente até
parentada
avisa,
toda.
né? Mas não, só um pouquinho, não tem problema, né?
Não
Se
tem problema,
trazer,
não vai
tem
acontecer
problema.
nada. E criança também, né? Algumas crianças de cadeirinha que vão derrubando para os cachorros. Ou o cachorro que
Também.
gosta de limpar também ali a mesa da criançada, né?
Também.
Acaba
E a gente.
comendo pipo, chocolate, biscoito.
Chocolate não, pelo amor de Deus.
Isso é um
Que é
risco, né,
tóxico,
Renata?
é. Pelo amor de Deus, não
Então,
nunca.
assim, de repente, sobrinho tá
É.
lá, né? E de repente caiu um chocolate. Quais são. O que que a gente pode
É, o que a
fazer
gente mais
assim?
recomenda é o carvão ativado, né? Que ele tem essa capacidade de pegar essa toxina e ir removendo.
Ele é
Mas aí o
fácil de
carvão.
usar ou não?
Não, você tem que dar uma quantidade específica também, mas encontra normalmente em farmácia comercial, é fácil encontrar, são uns potinhos
Certo.
assim de carvão ativado, e aí você dá a quantidadezinha que o veterinário indicar de acordo com o peso dele. Então,
Tá,
assim,
então.
que já
Você
tem uma
pode.
bisnaga
Ah, é?
também. Você
Eu
tem
vi. Tipo
uma
Epoclé? Eu
bisnaga
vi.
agora, igual a bisnaga de
É tipo uma.
probiótico.
Isso, é tipo uma
Ah, de
pomada, uma
probiótico,
pasta.
tá. É tipo a consistência de pasta.
Não,
Aquelas
pensei que era tipo
seringazinhas, né?
Epoclé. Você
Que a gente
abria assim.
roda e vai dando a quantidade. Eu vi esse carro, eu vi
Certo.
em pasta também.
É,
Mas
eu não
aí
conhecia.
a quantidade é a quantidade ruim, porque assim é bem escuro, né? O carvão ativado é preto. Então é uma coisa bem escura, bem assim, melequenta, vamos dizer assim. Então, de repente ainda é melhor administrar uma cápsula do que administrar uma pasta, mas precisa conhecer o produto. Eu não conheço esse produto. Eu
Eu
vi,
também
cheguei a ver
não.
que existia, mas não cheguei a usar.
Também
Porque
só, mas
assim,
eu
o
ia fui
carvão,
buscando.
ativado que a gente tem aqui, geralmente no comércio, é o sachê, que a gente tem que
Isso.
diluir,
Ou um
né?
potinho também, que você pega só o pozinho dele. Tem potinho e
É,
tem
desse eu não
sachê.
conheço, só conheço o
Sim.
sachê, porque algumas coisas não são tão comerciais aqui. A gente ainda
É.
tem alguns produtos que tem que vir de Recife, infelizmente, ainda tem algumas
Entendi.
dificuldades. Mas aí, nesse caso, o carvão ativado, no caso, por exemplo, de uma comida tóxica, no caso do chocolate, que a gente comentou aqui, o cachorro comeu chocolate, dei carvão ativado, eu não preciso esperar o cachorro ter alguma reação para dar, ou eu já dou, já soube que aconteceu, eu já posso dar.
É. É, se você souber a quantidade, tiver, né, fala com o veterinário dele, pergunta qual a quantidade que deve administrar, e aí administra, mas também corre para o veterinário, porque é importante. Assim, chocolate é bem perigoso. Quando é uma coisa que não é tão perigosa, que só comeu uma coisinha diferente, né, que você não viu assim a quantidade, mas chocolate é bem perigoso. Bem perigoso mesmo. Então eu levaria direto pro veterinário. Daria um pouquinho e correria. Porque, assim, tem outras coisas que podem ser necessárias, né? Fazer para poder retirar todo esse chocolate de lá.
Tem animais que vomitam muito, 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 muito. Então, assim,
e aí tem um risco de desidratação, né? Porque o cachorro, dependendo do tamanho, você vai ter essa desidratação rápida.
De onde você esteja, né? Da distância que vai levar até o veterinário, então é bom correr.
É verdade. Agora me diz uma coisa, no mato, né, fazenda, casa de campo, a galera de Recife que vai para Gravatá, vai para não sei para onde, Caruaru, sei o quê. Mato, né? E mato é uma realidade que a gente vive.
Repelente. Com certeza não pode deixar de ter um repelente.
Porque aí nesse caso, a gente tem, né, um repelente da Roval, que é um repelente.
E já usa o comum, né, de pulgas e carrapatos, já fazem a higienização deles naquele período lá mensal, mas tem esse que a gente tá fazendo hoje, que é o de óleo de nim, que ele é natural. Então, como ele é natural, você pode utilizar ele de uso diário, assim, 2-3 vezes ao dia. Não tem nenhum problema. E ele também repele pulgas e carrapatos.
Pega, então, mosquito, pulgas e carrapatos. É o completo, isso, né? O combo.
É.
Então, ele funciona muito bem. Agora, vamos imaginar, né? A gente fez a proteção do cachorro, mas, de repente, uma formiga.
Picou.
Picada de formiga. Ou, assim, abelha, maribondo. Coisas, assim, que dão a mordiscada e inflama, né? Calombos.
Aí é um antialérgico. Aí é um antialérgico que tem que ser usado.
Então, vamos lá. A gente falou aqui do antialérgico, né, que ajuda a gente em várias situações em relação a alergia à comida, alergia picada.
Isso.
O probiótico, sim, né, que você falou aí da bisnaguinha.
É, quando come alguma coisa que, na verdade, a gente sabe que toda, sempre que a alimentação muda, né, o animal ele pode ter essa diarreia, né, pode ter uma irritaçãozinha gástrica. Então é sempre bom ter um probióticozinho em casa, porque às vezes você precisa mudar, né, de ração, ou você precisa, enfim, vai fazer a transição da ração para alimentação natural, ou vai mudar.
Ou às vezes você viaja, a ração acaba, né?
Isso, aí você
viajou.
É, ou então esqueceu, né?
Esqueceu, não levou a quantidade certa, ficou mais tempo do que imaginou.
Isso, quando chegou lá não tinha aquele come, aí teve que comprar outra. Então todas essas situações aí.
Isso tudo pode afetar, né?
Com certeza.
Às vezes sabe que tá na casa daquela. Tá na casa daquela tia que bota a ração toda num tonel para aqueles cachorrão todo da fazenda.
É, joga na areia.
Bota assim, enche o copo pela beira. Bota, minha filha, fartura, que a bichinha tá magra. Pronto. E aí isso também afeta, né? Quando
acabou
o cachorro ele come demais.
Meu Deus. Acabou a dieta do cachorro. Ela só vai passar mal porque comeu demais.
Vai.
Vai.
E aí nesse. Nesse caso, quando o cachorro passa do limite, o cachorro não, né? A pessoa que deu a comida passa do limite. O que, que a gente pode, assim, ajudar esse cachorro?
Aí no final eu vou postar direitinho.
Poste, vá.
Porque agora fica ao contrário, né?
Ele fica espelhado. Porque, assim, quando a gente come demais, que a gente fica empachado, estufado, não sei o quê, sempre tem uma coisa que a gente toma,
também,
né? Aquela... A tia véia manda um chá. Toma um chá de não sei o que é que passa.
Não, mas com muito cuidado com os chás que vão dar pro animal, porque também tem a quantidade certinha. Então não inventa de dar chá pro animal, não, por favor.
Porque até tem planta tóxica, né?
Exatamente, tem que ter cuidado com o que vai dar. Mas aí o que a gente usa normalmente é o famoso Luftal, que é o nome comercial, mas a gente também tem na farmácia de manipulação a simeticona, que a gente também pode fazer em gotas. Da mesma forma,
ótimo,
que é o comercial. E aí faz... Em gotas também, na dose específica para ele, para não precisar dar, sei lá, 5 gotinhas, 10 gotinhas. A gente às vezes consegue colocar
concentrar
isso na gotinha certa, e aí no sabor também certo, preferido dele,
não,
a gente também consegue fazer.
Não, minha gente, é bom tudo demais, estou dizendo. A minha necessaire é verde.
É toda verde, muito
toda
bem.
Roval.
Tudo.
Isso é importante da gente pensar, porque até o excesso de comida... ele pode trazer um problema para o cachorro, né? A gente vai ver aquele cachorro com um bucho enorme, passando mal, né? E cocôs gigantescos, né? Depois disso. Porque ele não vai absorver tudo, pelo amor de Deus.
Quando também, não, às vezes, soltam os punzinhos também, né?
Isso pode acontecer, então, também.
Soltam os punzinhos, pode, com certeza.
Sempre a formação dos gases.
Isso. Não é punzinho, não, aqui, viu? Quando é que acontecer...
A situação é crítica, né?
Crítica.
É. Periclitante, um negócio assim, dramático.
Tem isso.
Tem
melhor não mexer nisso.
Aí... Meu Deus, não solta, graças a Deus. Ele solta pouco. Sim, não sinto, não solta.
Aqui é Dorothy.
Uma coisa que eu sempre gosto de levar na minha farmacinha, e aí eu vou falar específico dos meus cachorros, é porque os meus, eles... correm muito, né? No caso de sono. Ele tem as unhas bem pequenininhas, né? Banguela também. As unhas dela já são bem... Eu nunca corto, nunca cortei. Cortei só quando filhote. E aí eu vejo que eles se machucam. Na verdade, eles correm tanto que a unha desgasta e aí sangra na ponta, é, né? E não só a unha... É, não, porque assim, às vezes eles machucam a pata, arranhando o calinho e a unha. E aí, sempre alguma coisinha assim, de limpeza. Dá um sprayzinho de antisséptico. É, um antisséptico. Ou, por exemplo,
mas é bom também colocar um cicatrizante, né? Se fere, é bom a gente ter um cicatrizante, além de ter um antisséptico.
Então, porque o antisséptico, nesse caso, ele vai fazer o quê? Só a limpeza, né? Ele não vai tratar aquele machucado.
Não, é, vai higienizar para ali para alguns germes, né? E algumas bactérias. Mas aí a gente pode colocar também, dentro disso, um anti-inflamatório, dependendo se for uma pancada, se for, por exemplo, você falou que ele se machuca muito e fica ferido. Se ele fica ferido, o ideal é a gente até fazer uma pomadinha.
Porque arranha. Ele se arranha na hora que freia, por exemplo, para pegar a bola. Ou então vai pegar a bola embaixo de um banco de cimento, aí tira um pouquinho do pelo. Eles são muito bagaceiras, sabe?
São trelosos.
São. Então, por exemplo, fui pra praia. Banguela tava de peitoral. Entrou na água. Usou guia longa. Então a bicha fica fazendo peso, né? O movimento da guia no corpo. E aí ela voltou com um machucadinho na barriga. Do roça-roça do peitoral. Então, assim, que não é um machucado, é uma queimadura de atrito, sabe como é?
É uma raladinha.
Pronto, uma raladinha. E isso acaba sendo muito comum, muito comum, porque usou peitoral, areia, água salgada, guia longa, puxando o cachorro pra lá e pra cá.
Essa junção aí.
Tem que andar com cicatrizante, então, viu? Uma pomadinha com cicatrizante.
O cicatrizante, então, Renata, não seria assim, rifocina. Rifocina não é pra eu ter, então.
Não, não é necessário.
Rifocina.
Por que não pode? Como assim? Rifocina antibiótico?
Hoje precisa de receita pra comprar, né? O rifocina. Antigamente não.
Aquele vermelhinho que a gente ficava manchado, porque a gente ficava com o joelho assim, ó. Manchadão, não pode, então.
Só receita médica.
Passada, estou. Pois eu achava que eu podia. Juntou a pereba pra comprar a rifocina.
Não.
Inclusive, você pode criar uma resistência ao antibiótico.
Exatamente.
Que é não um antibiótico é ideal, excelente e super necessário. Só... Meus filhos nunca usaram rifocina. Quando eles eram pequenos, os humanos.
Mas a gente foi geração rifocina.
A gente foi, certeza. Geração rifocina. Todo mundo manchado aqui, ó. Cotovelo, manchava laranja. Farda.
Era. Nossa roupa, inclusive, não sai.
Não sai. A roupa de cama, tudo.
E aí, mas quando eles eram pequenos, primeira vez que eu levou uma queda assim no colégio, o mais velho, né? 15 anos atrás, né? Aí ligaram do colégio, oh, ele se machucou e tal. O que você quer que eu faça? Se lave bem. E você tem um antisséptico pra colocar? Aqui na farmacinha tem rifocina.
Não.
Olha, menina acabou de entrar no colégio, mal anda. Vai cair com sua peste, bota rifocina não. Não, mas eu... Não, por favor, não. Pode deixar. Tem band-aid? Coloca um band-aid em cima. Deixa. Aí, aos poucos, eu fui e levei um antissépticozinho normal de farmácia.
Sim.
E eu deixava no colégio.
Sim.
Pode usar em todo mundo. Se acabar, eu compro mais. Não bota rifocina em ninguém, não, por favor.
É, não tem necessidade. Não tem necessidade. Realmente.
Porque é uma coisa que realmente a nossa geração usou.
Muito.
E isso, e usou muito.
É. Muito. Claro.
Não pode.
É. Tá, mertiolate e rifocina, né? Os dois.
Ah, o mertiolate também é do mesmo time.
Não, mas ele pode usar. O mertiolate pode usar.
Ah, o mertiolate pode.
Mas assim, a gente usou muito, né?
Certo. Tá.
A gente usou muito.
É, hoje em dia não... Agora deixa eu te perguntar então, Renata. Vamos lá. Dentro desse contexto, então, da feridinha do machucado. Você falou aí de cicatrizante e antisséptico. É possível ter os dois, então, essas duas fórmulas no mesmo produto?
Com certeza. Até ter mais. Pode colocar um hidratante, pode colocar alguma coisa para acalmar a pele, por exemplo, uma camomila. Ah. Pode ter um clorexidine. Hoje a gente tem ativos naturais também, que tem função cicatrizante, tem função antifúngica, tem antibacteriana. Então, tem uma gama de ativos. Tem muitas opções para a gente poder compor um hidratante, uma pomada, um creme que seja ideal para o seu caso.
Tá, no meu caso, eu acho que creme não ia funcionar muito, isso. Porque eles são do time lambe-lambe. né? E fica embaixo da pata.
Ou um spray para poder secar. E a depender da região, daria para fazer uma pomada. Se fosse uma região que a gente tivesse muito acesso de ficar lambendo.
É, porque às vezes onde a gente tá, não dá para levar um cone, né? Dizer assim, ai, cachorro vai ficar de cone. Vou levar um cone na mala para botar, porque ele não... Não é nem confortável. Tem que ser uma coisa assim, que eu passe.
Não gostou do cone.
Não gostou de alguma coisa.
Falou de cone, temos um problema. Dom tá perguntando aqui, tem um remédio para inibir fome? Tia Renata, não. Inibir fome, eu acho que não tá.
Não, quando eu descobri, eu vou patentear, inclusive, pros humanos.
Oh, meu Deus,
existe, assim, existe medicamento, né, para inibir. Mas, assim, o ideal é a gente fazer dieta, atividade física, com os animais também, do mesmo jeito. Então,
claro. Mas foi a dieta que Rock fez aí também, né? Rock é a prova viva de que ele conseguiu atingir a meta na balança.
Ele agora tá na ração light, só.
Não tá na obesity mais.
É, não é mais obesity, ó.
Não é.
Uma vitória.
Merece uma estrela.
É, merece. Bichinho ralou, meu gente.
Eu vi, ração acompanhei.
Ó a portinha, velho. Ela saiu, ó.
Entra e sai pela porta.
Ó, os dois, figura. Vem, filho, que bom. Eu moro, eu sou vizinha da minha mãe. E aí eu acho que alguém veio lá de cima até aqui.
Aí ela tá aí na festa.
Aí eles estão animados.
Pedro.
Não sei se alguém tem pergunta na live, mas se vocês tiverem perguntas, assim como o Dom, vocês podem mandar as perguntas aqui embaixo, tá? Ou vocês podem mandar pela interrogação, que tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo dos comentários. Ou vocês perguntam direto no comentário também, tá, gente? Perguntem sobre os medicamentos, farmacinha, as dicas, que a Renata tem um monte de dicas para passar pra gente. Agora, deixa eu te perguntar. De repente, tá lá meu cachorro, lindo e maravilhoso. No caso de Banguela, né? Vamos lá. Banguela tem a cara amassada. É uma coisa que eu tava até dizendo à Tássia. A gente tava na casa de Tássia e disse, não joga muita bola assim na parede, não, que a cara já é amassada, não tem para onde ir mais. E aí, eu não sei como é que fica nessa época, assim, porque a gente tem dias úmidos, dias quentes, a gente não para dar banho no cachorro o tempo todo, o cachorro fareja muito. Como essa questão, por exemplo, se de repente forma uma assadura no cachorro, nessa parte de dobra, a gente tem pugs, Sharpei, Bulldog francês, o Bulldog inglês, outras raças também, né, bracocefálicas, que sofrem muito com essa coisa da dobra.
Isso.
Tem alguma coisa?
Tem. O melhor para usar na dobra são os lencinhos. Que aí, da mesma forma, a gente consegue colocar dentro da forma do lencinho alguns ativos específicos para o que ele precisa. Porque, por exemplo, alguns têm esse acúmulo de sujeira, mas tem um cheiro mais forte. Alguns não têm só cheiro, só fica manchado. Né? Então, a depender do que seja o caso, né, a gente tem como compor essa fórmula do lencinho e colocar lá dentro tudo para fazer essa higiene. Tem alguns que ficam escurecidos, né? Principalmente se o animal é mais clarinho, você consegue ver, né? Que tá bem escuro, tá bem sujo, tá bem acumulado. Mas o ideal é fazer essa limpeza realmente com lencinho antisséptico. Ou, né? A gente também tem como fazer um spray, que aí você coloca no algodão, se preferir, né? E vai limpando. Mas a gente tem como colocar já a fórmula dentro do lencinho, todo embalado individualmente, para você já fazer a higiene correta com os ativos corretos. Mas a gente tem que investigar o que, que é. Que às vezes é só uma sujeirinha... Né, um acúmulo de sujeira, às vezes tem um cheiro mais específico, pode ser que ali esteja acumulando alguma bactéria, pode ser que ali esteja acumulando algum fungo, e aí a gente precisa estudar o que é que tem de fato para compor essa medicação.
Ah, é excelente.
Aí um detalhe sobre o lencinho, que ele pode ser em vários tamanhos.
Também. A gente tem lencinho para várias áreas, então se a área dos olhos é um tamanho, bumbum é um tamanho, né? Porque tem gente que compra para fazer higiene ali do bumbum. Principalmente o spitz suja bastante, né? Quando tá com o pelinho ali avantajado. Então ele fica com sujeira. E tem o tamanho das patinhas. Então a gente faz com tamanhos específicos, né? Realmente para poder usar direitinho na região. Não adianta fazer um enorme.
O meu é desse tamanho.
Vai usar
assim,
no olho, né?
Eu acho que o bicho rende tanto em Banguela que eu dou o banho dela de cima a baixo. A pata é só o último. Eu começo pela cabeça... Termino nela, dá para usar tranquilamente. É um tamanho bom, a quantidade de umidade que tem nele. Não é um negócio encharcado, não é seco. Isso. Então, isso. Assim, porque eu fico preocupada justamente com... Ah, eu vou lavar a cara do cachorro. Tem de repente, ali dentro fica úmido, né?
Sim,
o cachorro melou a cara. É. Banguela mete a cara em tudo.
A fórmula que a gente faz é exatamente para secar rápido, né? Não é uma fórmula que a base dela vai ficar ali muito tempo na pele, não. Ela vai evaporar rápido, vai secar rápido.
Pronto, tem até uma pergunta que já rolou aqui. Camila está perguntando, no caso de osso de galinha, o que fazer caso o cachorro coma o osso de galinha? E aí temos um problema.
É, depende. Tem animal que consegue, que assim, está habituado a comer osso e não acontece nada. Mas o perigo maior aí é ele se engasgar. É. Se ele não tiver experiência em comer osso de galinha. E às vezes ele não tem nada, né? Come,
às vezes sai no cocô.
Não sente nada, às vezes sai no cocô e às vezes passa mal, realmente. Tem uma diarreia aí grande em comer uma coisa diferente. Depende, depende muito de cada caso.
E aí, tem muitos sinais que o cachorro pode mostrar pra gente que não tá bem, né? Por exemplo, se esse osso ficar entalado em algum canto aí no sistema digestivo, esse cachorro não vai comer, esse cachorro não vai fazer cocô, esse cachorro vai ficar apático.
Apático, então, exatamente.
A gente vai vendo aí alguns comportamentos e aí, como a Renata falou, tem que ir pro veterinário.
Tem que correr.
Tem que correr pro veterinário. Agora, engraçado...
Se não estiver acostumado a comer, assim, principalmente não dá. Tem gente que dá o osso da galinha, fez lá a galinha, comeu e dá o osso cheio de molho, cheio de coisa. Não é esse osso que é pra dar, né?
Cozido é já, osso. Potencialmente... Não.
Não é esse osso não. Que é pra dar. Então, assim,
porque, assim, tem gente que vê a alimentação natural e diz assim, ah, eu vou dar, acha, mas eu vou dar uma fervura, eu vou dar aquele temperadinho da galinha...
Vou dar uma molhadinha aqui na torneira, né? Pra tirar o excesso.
Então, ó, pronto. Camila tá entrando agora na situação da dor de barriga. Vamos imaginar que comeu só o peito da galinha, não comeu o osso, né? Tá. Deu a dor de barriga, Renata. E agora?
Diarreia é probiótico, né? Você vai tá vendo que o animal tá com diarreia, é probiótico. Se ele tiver com dor, sentindo dor, se tá achando que ele tá com dor, pode dar uma dipironazinha também, na dose específica para ele, entrando em contato com o veterinário dizendo a quantidade que a pessoa deve administrar.
Isso, porque, ó, isso que a gente tá falando é específico para cada cachorro. Então, por exemplo, isso. Na realidade de Tássia, quando ela for viajar, não vai botar o cachorro dela no mesmo mato, na mesma lama que Banguela vai, geralmente. Então, a necessidade de Tássia do lencinho é diferente da minha.
Da sua,
A realidade de Tássia
vai de
é que
sapatinho,
todo mundo...
vai de roupinha.
Isso. Que na casa de Tássia, jaqueta. Ninguém vai nem sacudir um osso pela janela. Mas não. Quando eu vou pra casa do meu pai, os cachorros do meu pai comem bolo da São Brás, de leite, aquele bolo festa. Meu pai corta em vários pedacinhos. Aí o cachorro fica lá sentado, 15 anos. Aí meu pai faz boquinha. Aí o cachorro come um quadradinho de bolo. Aí sai, daqui a pouco vem o outro, 7 anos, boquinha, aí dá, pronto.
Não, gente.
Aí vai o meu comer isso, vai pro hospital. Vai pro hospital. Mas o dele tem 15 anos, se não comer um pedaço de bolo todo dia, morre.
E é todo dia.
Aí come bolo, come pão, come ovo. Antigamente comia justamente o osso da galinha ruído pela janela, hoje mais não. Mas aí, pra você ver, são cães e cães. Porque os cachorros do meu pai eram da rua, né? Então, eles tinham outro sistema de vida, né?
Tá acostumado a comer essas coisas diferentes e não passar mal.
Isso. Mas o cachorro da gente não tem esse contexto. Não. Até se comer uma ração diferente.
Fresco,
pronto, o cachorro de Tássia não pode, né, viver nesse contexto.
Não
por
é
exemplo,
assim, não, rapaz.
Ele não sobreviveria.
Não sobreviveria.
Não é assim, né? Que coisa. Não temos nem sapatinho, tá? Temos
mas agora eu quero entrar num detalhe, que a gente falou do osso ficar entalado e tem muita gente que dá coisa pro cachorro vomitar. E eu já escutei pessoas falarem assim: tem que ter água oxigenada e você vai dar não sei quantos ml de água oxigenada, não sei quantos volumes pro cachorro forçar o vômito.
Não, gente, pelo amor de Deus, faz isso.
Então,
não.
Isso aí não é.
Não é interessante. Não é interessante. A gente não sabe o que é que foi que causou. A gente não sabe se realmente ele comeu alguma coisa que não devia. E outra, né? Ele tá forçando o vômito que de repente seja desnecessário. Porque se algo ali incomodar de fato ele vai botar pra fora. Entendeu?
Ele o cachorro vai naturalmente vai fazer
vai
isso.
Vai botar pra fora, vai. Assim, um sinal de que alguma coisa aconteceu, que ele comeu alguma coisa fora, a primeira coisa é vômito. Então, ele vai botar pra fora.
Então, gente, nada de comprar não. nada, de botar não. o dedo na goela não. do cachorro também pra forçar vômito.
Não, só se ele tiver entalado, né? Se ele tiver entalado, você vai realmente precisar abrir pra ver se tá entalado.
Tá. Fazer o socorro médico.
Né? É, visualizar alguma coisa e aí, em urgência, você vai ter que tentar, né? Não é recomendado, mas assim, numa viagem que você tá muito distante do veterinário, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Mas estando perto, corra pro veterinário para ele poder te auxiliar, pelo amor de Deus.
É, não vamos arriscar, é. Né?
Não.
Porque não é um mesmo. Perigo constante.
Desnecessário, é. E porque assim, às vezes, por exemplo, se tiver o ossinho lá entalado mesmo, você vai tentar tirar, né? Você pode causar um dano maior tentando tirar da forma errada. Então, a depender de onde você está, da proximidade, do nível de urgência, já liga para o veterinário, faz um vídeo, né? Que hoje a gente está com vídeo, faz uma chamada de vídeo, já mostra para ele te orientar o que, é que você deve fazer. Se der para tirar, realmente você vai lá e tira. Se não der, corre. Corre logo.
Ó, Mig Pet está perguntando aqui, na questão do vômito ou regurgitar a bile, aquele caldinho amarelo, né, que o cachorro bota para fora. Injetável ou oral? Eu acho que ele deve estar falando em relação ao tipo de medicamento, né?
É, aí sim. Assim, para ele já estar nesse nível de vômito, a gente tem que ter uma coisa mais rápida. E aí teria que ser injetável, mas você aplicar jamais, né?
É, então, isso aí teria que ser com o veterinário.
Isso é com isso, é. Aí correr para o veterinário. Provavelmente ele vai ter que tomar soro. Não vai ser porque
está desidratado, né?
Não vai
pra
ser
poder
só
estabilizar.
Um medicamento injetável que vai resolver. E
agora, qual, numa situação como essa, aquela substância que a gente falou que é transdermal,
sim,
já não me lembro o nome da droga, mas o transdermal antivômito,
Ondacentrona.
A ondacentrona, no caso dela ser transdermal, ela poderia amenizar até o cachorro chegar no veterinário?
Sim, porque o efeito dela é bem rápido. Bem rápido mesmo. Então, seria o ideal passar para ele não.
Porque
não
a gente não tem
mais.
Como injetar, né? Porque esse tipo de medicamento injetável não. É só o veterinário que é capacitado para dar. E via oral, se ele tá vomitando, não adianta, né? Ele vai continuar vomitando, você vai perder o remédio. Porque ele não vai fazer efeito.
Então, o ideal realmente é isso: é usar um transdérmicozinho que vai agir rapidamente, corre pro veterinário, porque se tá vomitando nesse nível, é possível que ele vá até tomar soro e outras coisas aí para poder voltar.
No caso desse transdérmico específico, anti-enjoo, precisa receita para solicitar a Roval?
Veja, qualquer medicamento, né, necessita de uma receita, porque quem vai prescrever é o médico veterinário, que vai examinar
certo.
O animal, vai saber o que, que ele tem, vai saber qual é a dose que ele precisa de acordo com o peso, e aí sim ele vai prescrever. Então, todo medicamento
ótimo.
Precisa de uma receita. O que normalmente não precisa de receita é banho a seco, né? Um spray antisséptico.
As assim. Coisas mais estéticas e de limpeza,
isso, mais
né? Foi medicamento beleza, precisa.
Limpeza, mas isso, foi medicamento precisa.
Então, o ideal nesse caso, antes da gente viajar, seria a gente pensar para onde a gente vai.
Isso.
Né? É. Ir para o veterinário, porque a partir disso
discutir
eu vou dizer
com
assim,
ele.
Eu vou para tal
que eu
canto.
Preciso,
vai ter tal coisa,
aí,
meu cachorro pode
doses,
ser que fique assim. O que, é que eu posso pedir? Ah, eu quero transdérmico. Então, se eu quero o transdérmico, ele tem que já pensar, olha, vou fazer o transdérmico de Dorothy, que provavelmente não serve para a Banguela, que a Banguela tem quase o dobro do peso.
Não.
Então,
não. Só se você quiser aplicar, porque o gel transdérmico, ele funciona assim, a dose para cada grama de gel transdérmico. Então, se você quiser aplicar, por exemplo, sei lá, fizer uma dose para cada 1 quilo e ir aplicando mais de 1 grama para chegar na dosagem do outro animal, você pode fazer. Mas, assim, fica desconfortável, porque você vai... De repente, um tem 1 quilo, o outro tem 5, né? Então, assim, você vai usar 1 grama e usa 5 gramas. É muita coisa para colocar. Aí, o ideal, de fato, é fazer o específico, a não ser que seja uma diferença muito pequena, de um peso pro
entendi.
Outro, sabe? Aí, daria para usar o
por exemplo, Rock condição. E Dorothy, que estão quase ali. No...
É, eles estão com 5 quilos?
É, Dorothy é 5, Rock é 4.
Estão ali então, assim, pertinho,
daria,
né? Seria semelhante.
Daria.
É diferente de sono, que tem 18.
É, e Banguela 10 não rola.
É uma coisa completamente diferente.
Não dá. Aí realmente tem que fazer específico para cada um. Tá?
Deixa eu ver então, o que mais tem que levar.
A gente
levar
tem
tesoura.
Que no... Tesoura?
Também. Tesoura, porque se você precisar fazer um curativo, né?
Tem boa.
Uma gaze, que é bom você levar uma gaze.
É, porque quem vai no mato, de repente o cachorro se corta numa cerca.
Uma tesoura para de repente, né, cortar uma gazezinha. Pinça também, porque, por exemplo, se a abelha picar e ficar lá o ferrão, como é que tira? Bom, tem uma pinçazinha para poder tirar.
Boa.
Né? E aí você não vai usar a sua, você precisa ter a do seu bichinho. Já na
farmácia. Eu ia, né? Mas já que a senhora comentou sobre isso, não, eu não vou mais.
Não, não,
a senhora
não, não, não.
Como a audiência tá vendo, eu não uso muito, né? Então eu ia só.
Compra uma pinçazinha específica para ele, deixa na bolsinha, na farmacinha dele e usa quando precisar.
Certo.
Mas é importante ter uma pinçazinha também. É o que? Soro fisiológico é bom, porque às vezes dá.
Fazer uma lavagenzinha no olho, né?
Isso.
Nada de usar o colírio que a amiga indicou quando o olho do cachorro ficou vermelho, né?
Não, não.
Ai, o olho do meu cachorro ficou vermelho depois da praia, que é que eu uso? Ai, usa tal colírio humano que vende na farmacinha tal. Não é isso, né? Lava e depois vai pro veterinário.
Isso. E ter cuidado. Muita gente gosta de botar o animal lá na janela, né? Todo aquele vento lá da BR e o animal...
Eita, viaja 100 km por hora.
É bem perigoso, é. Bem perigoso, porque assim, vem até insetos, né? Que podem, de acordo com a velocidade...
cachorro bater. Que tem uma botica de olho bem grande assim, que já são, né? Que já tem o olho bem proeminente, aí acaba, além de ressecamento, Renata aí falou aí também um sobre os insetos.
Isso, pode entrar inseto. O próprio vento, né? Também o vento excessivo no olho também vai causar um ressecamento. Então é perigoso.
E tudo isso pode ter... danos depois, né?
Exatamente. Exatamente.
Pronto, deixa eu ver aqui. Tá. Pronto. Tem até uma... Ó, a doutora Larissa até comentou aqui que o vet que conhece o paciente já avisa antes de viajar que tipo de medicação, qual é a via de administração melhor para aquele paciente.
Exatamente.
Até porque, e eu ainda digo mais, viu, Larissa? Tem gente que não consegue, às vezes, ir para o veterinário e segurar seu próprio cachorro para levar uma vacina. Essa é a mesma pessoa que não consegue dar o remédio
Dá o
de verme.
medicamento.
Não
Com
consegue. Se
certeza.
For se não for um medicamento manipulado com gostinho, é essa pessoa que não consegue botar na goela.
É
Entendeu?
verdade.
Então, justamente essa pessoa que vai dizer, olha, eu uso o transdermal, uso o
Por
remedinho em
favor.
forma de biscoito, vamos facilitar, porque nesse momento, às vezes, por exemplo, você falou aí do antialérgico. O cachorro tá com dor, ou o cachorro tá se coçando, ou o cachorro tá com um calombo, feito já aconteceu com o Banguela, um calombo no meio do calcanhar, lambendo o tempo todo, já tá irritado, né? O cachorro se irrita. E lá vai você, segurar o cachorro, abrir a goela, tá comprimido, você já tá nervosa. Você já tá pensando que o cachorro vai ter um edema de glote, que vai, né? Pensando onde é que está o hospital, a boca do cachorro, o cachorro cospe de volta. Então, assim, gente, vamos facilitar, que na hora
Se
da emergência a gente
preparar.
já fica nervoso, né? Então,
Por
se
favor, entendo da
organiza.
forma mais prática,
Fácil.
justamente porque na hora do desespero ninguém pensa, ninguém lembra a
Não.
forma correta de dar o comprimido, ninguém
Não.
lembra que é no cantinho da boca, ninguém lembra. Não
Tem
lembra.
remédio que tem que derreter, que você bota embaixo da língua. Tem
Não
remédio que é
lembra.
na goela. E às vezes você trouxe o remédio, mas ele era 5 miligramas. E no caso de sono, por exemplo, tem remédio que o dele é 20. Eu vou fazer conta de
Vários,
quantos eu tenho que dar para poder o bicho fazer efeito. Então, assim, acaba sendo algo muito mais complicado numa situação em que você já está
Tem
nervoso.
que ir preparado. Tem que ir preparado para não passar
Tem que ir
perrengue.
preparado, não. É, porque o perrengue é grande, viu? Não é nada chique.
Tem que fazer a sua malinha, fazer a malinha do pet, né? Porque Tássia, por exemplo, deve ter as roupinhas todinhas que ela leva, né?
E no meio
Tudo
das roupas, as
conjuntinhos
coisas de
bem.
emergência.
Tem
E lá a
a
farmacinha
necessaire.
também.
Eu tenho a necessaire dos remédios. Do
Isso,
mesmo
o
jeito que faz
ideal
a necessaire de higiene, a gente não faz.
é.
Todo mundo,
Isso.
quando vai viajar, lembra de levar
Pasta
pelo
de
menos um
dente,
shampoo.
escova de dente.
Shampoo,
Não, pelo
condicionador,
menos um
mas
shampoo. Todo mundo lembra.
não
Não
leva.
adianta, não. Não me diga. Lembra. Lembra de levar uma escova. Todo mundo lembra disso. Do lado eu tenho uma para essas coisas e uma dos remédios, que acaba ficando um pouco grande. Não vou mentir. Não vou mentir.
Mas é
Porque
melhor, melhor.
pronto,
Levar tudo do que esquecer uma coisa.
eu tenho mania de levar protetor solar. Eu
Mania? Não,
gosto.
é excelente. É
Eu
porque no
posso
caso de
usar.
Dorothy, tem que fazer parte da farmácia dela,
Dorothy
né?
sempre usa. E Eu comecei a usar em rock, porque eu comecei a notar que o pelo dele tava ressecando. Aí, quando a gente saiu, porque veio o verão, não sei o quê, a gente começou a ir pras praias em janeiro, assim, era o único programa que eu fazia, né? Bem cedinho, na praia, sozinha, aquela coisa bem, bem pandemia, né? Bem louca, assim, de pandemia. Sim. Mas eu precisava sair com eles um pouco, meus filhos também, quando eu vi o pelo começou a ressecar. E, assim, no meu cabelo, eu passo aqueles protetores, né? Tipo um protetor térmico que a gente usa pra praia. Pra ele, não tinha. E eu tinha uma dificuldade com protetor, porque o protetor que eu usava em Dora era um protetor normal. De cachorro, mas assim, de textura normal. Aí, quando eu peguei o da Roval, ele
era creme, no caso. Ele é creme.
Era um creme. O da Roval é líquido. É, aí, no primeiro dia, joguei assim na mão, né? Bem líquidozinho, espalhei em rock. No segundo dia, depois eu me habituei. Não queima mais o pelo dele, não resseca. Volta lindo, maravilhoso da praia.
Olha
aí. Todo mundo aqui
tem que usar. Vai pra praia, tem que usar. Ou pra quem passeia também no sol, tem que usar.
Isso.
Tem que ter cuidado na hora do passeio.
Porque
também
a gente sabe que a temperatura aqui no Nordeste é diferente, né?
É
a incidência dos raios ultravioletas. A gente tem isso, assim. Então, no caso de Dorothy, se torna algo essencial dentro da rotina dela, por causa do tipo de pelagem que ela tem, né? É. E no caso
de
Rock,
pelo baixo, precisam usar.
Precisa.
Você...
pelo protege.
Claro.
Mas não é só pelo que protege. Não é assim. Entendeu? Você tem que passar alguma coisa. E assim, o meu passeio é um passeio que dura 20 minutos sem sol, né? Assim, é um passeio tranquilo.
Uhum.
Mas eu vejo o pessoal que tem cão grande que faz assim, oxi, teu passeio não dá nem pro meu aquecimento. Eu passo uma hora.
Aí passa uma hora de passeio sem protetor solar.
Vem.
Volta. Aí, às vezes acontece, por exemplo, já tive uma amiga que levou o animalzinho dela pra praia, o cachorrinho dela pra praia e voltou avermelhado. Então, e aí pode até achar que é tipo, de repente, né? Se fosse em outra parte do corpo, que era algum, roçou em alguma coisa, bateu em alguma coisa. Não, queimadura solar.
Queimou.
E acontece muito, gente. A gente tem visto muito aqui em border collie, né? Essa pandemia trouxe inúmeras ninhadas de border collie. A gente tem agora todos os borders adolescentes, já estão indo pra praia, aquela máscara linda branca dividindo e focinhos longos, brancos, avermelhados. Muito, muito, muito mesmo.
Perigoso.
E muita gente negligencia isso, né? Cães do rosto branco, eu não sei se vocês já perceberam, perto da linha d'água, o olho tem menos pelo aqui, né? Alguns
Vermelho. Fica vermelho.
Isso irrita o cachorro. Não é feito pata que eles podem se lamber, né? Então, fica vermelho. A gente acha justamente que... Ah, não, foi só um solzinho que ele
pegou.
Que
é uma alergiazinha, que é de alguma coisa, mas não é.
Isso. Aí vou dar o banho, passa. Ameniza, resolve. Não é bem assim.
Porque, inclusive, tem canto. Tem câncer de pele em animais também, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado.
Boa, tem que ter muito cuidado. Inclusive, a gente falou, falando agora dessa coisa de... Pode dar uma alergia, que não sei o quê. De repente, se meu cachorro se roçou num mato, ficou todo pipocado, mesmo eu dando o remedinho antialérgico, se eu dar um banho nele, também pode amenizar? Ou essa história de dar banho não resolve?
Depende, mas assim, provavelmente vai dar uma amenizada, vai dar uma acalmada na pele, dependendo do que tem dentro desse shampoo. Se for um shampoo que tem esses ingredientes, né, calmante, sensibilizante da pele, né, alguma coisa calmante, alguma coisa que a gente consegue fazer, né, até com itens naturais também. Um cicatrizante, um calmante, né, dá aquela acalmada.
Então,
na pele.
Eu não posso pegar o shampoo da Maltez Atópica, qualquer da minha
shampoo,
madrinha,
não.
E vou dar banho no meu cachorro só porque ele tá se coçando. Ai, dá, minha cachorra
não,
se coça, usa esse shampoo.
Não, é
o
shampoo
sabe o que
também.
Tem dentro, criatura. Não
exato,
vai usar o shampoo da
Maltez,
que coisa.
Precisa
deixa
saber, se ele já...
Dela.
Se ele não tivesse nada, né, assim, ele tá normal, a pele dele tá normal, não tem problema você usar. Mas se a pele dele já tá comprometida com alguma coisa, então o ideal é você saber exatamente o que tem. E usar. E aí, normalmente, o veterinário que já conhece ele sabe, né, o que é que causa essas feridinhas, se ele já teve antes, se ele não teve. E aí, vai passar corretamente os ingredientes, que são os ativos, para compor aquele shampoo.
E aí, uma coisa bacana que até a Tássia falou agora é que você não sabe o que tem dentro. Eu acho isso super importante porque, de repente, você está usando um produto que funcionou para outra pessoa e você não tem ideia do que aquilo pode causar no seu cachorro.
Gente, né? Não, pode, inclusive. Deus, eu detesto esse negócio. Cachorro,
inclusive,
do
pode piorar, né? Pode piorar.
Exato.
Dependendo do caso, pode piorar.
Então, por exemplo, tem gente que... a gente falou da rifocina, né? Que vocês comentaram, é um antibiótico. De repente, a pessoa pega e diz assim... Ah, eu vou tratar, porque da outra vez ele teve um negocinho assim... Aí o doutor passou, aí sobrou 3 comprimidozinhos ainda da cartela...
Eu vou dar.
Aí eu vou dar, só pra terminar, porque eu já tenho em casa. Não vou comprar um novo. Não vou dar mais o remédio. E aí...
Não.
Não, pode não funcionar, né, para aquilo que está acontecendo.
Não, pode piorar, porque assim, pode acontecer de deu. Então, hoje vai melhorar um pouquinho, amanhã também, no terceiro, volta assim daquele jeito. Então, assim, tem que ter cuidado, porque tratamento também é feito por um tempo específico. Então, não adianta ter sobrado 2, ter sobrado 3, porque ele pode ter uma melhorazinha, né, pelo próprio uso do medicamento mesmo, vai ter uma melhorazinha. E aí, no terceiro, quarto dia, que não está fazendo tratamento correto, porque pode não ser 3 dias só o necessário, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15,
outro,
né? E aí vai voltar de uma forma muito mais forte. Então tem que ter cuidado ao usar um medicamento que já usou, porque pode ser realmente a mesma doença que ele já teve, como pode ser outra, ou pode ser a que ele já teve com outra. Exemplo,
eita,
pode ser só uma bactéria na pele da primeira vez, e aí o shampoo só tinha lá um antibiótico. Da segunda vez tinha uma bactéria, mas tinha também um fungo difícil, uma malassezia, por exemplo. Então, e aí? O shampoo vai resolver? Não vai, né? Ele vai dar ali uma acalmadinha rápida na pele, mas depois vai vir muito pior. Depois de 2, 3 dias vai piorar de uma forma... Ui, voltei. Vai ser difícil. Voltei? Vai ser
difícil tá
controlar
aí,
depois. Então tem que ter cuidado, realmente, para não estar usando nem de outras pessoas e nem coisas anteriores. Porque, aparentemente, pode ser a mesma coisa, mas pode, não sei, pode ter ácaro já. Assim, tem tanta coisa. No ouvido também é bem comum as pessoas quererem usar a mesma coisa com as otites, né? E aí não pode. Porque pode ser a mesma coisa.
Que podem surgir coisas novas e você tornar aquilo resistente também.
Doutora Larissa, inclusive, vive postando, né, os exames, mostrando a sensibilidade aí. Dos animais, né? Com várias bactérias e vários fungos no ouvido e tudo resistente, 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 resistente. Então, assim, cada dia mais vai ficando complicado exatamente porque as pessoas ficam usando medicamentos que não devem usar, achando que é alguma coisa e não tem nada a ver. E aí a bactéria vai ficando resistente, o fungo também, e é uma complicação. Daqui a alguns anos a gente não vai ter mais remédio para tratar se a gente continuar. Meu celular tá descarregando. Se a gente continuar usando desse jeito.
Fora que tem a questão das doses, né? Você vai ter que dar, de repente, uma dose muito mais alta para poder conseguir atingir, né? Ou quebrar a resistência daquela bactéria, ou o que for.
No caso, de repente... da dose não, porque a dose vai com o peso do animal. A gente vai ter que ter outro antibiótico mesmo. Vai ter outra... Vai ter que
então quer dizer que não adianta eu dar 2. Ah, não funcionou, eu vou dar 2. Não, eu tenho que usar outra droga.
É outra droga. Outra droga.
Que seja mais resistente.
Isso, outra droga.
Aliás, que quebre a resistência,
que
né?
Seja que... Mais, que seja mais... Que aquele... espera aí, calma. Voltei. Deixa eu ajeitar aqui.
Que no caso, aquela bactéria seja...
Não seja resistente
àquela droga. Não seja resistente.
Seja sensível, né? Que a bactéria seja sensível àquela droga.
Entendi.
Eu vejo muito isso.
Ouvido acontece bastante.
Escuto
que
mais
mesmo... coisa.
Hoje mesmo
não,
recebi
esse dia
também.
Não, eu já usei.
De outra veterinária.
Já teve isso. E quando ele teve... A veterinária mandou usar não sei o que, não sei o que lá. Justamente a frase é essa, não é?
E aí você... Um animal, você tem 2 animais. Aí um cachorrinho teve. Aí depois de alguns anos o outro teve. Ah, eu usei aquilo. Aí vai atrás de usar de novo. É perigoso.
Não, pior. E se você tiver o produto ainda guardado? Depois de 2 anos.
Não olhou nem a validade, né?
Claro que não. Gente, eu já vi muito. Ah, não. Ainda tem um restinho. Vamos usar antes que acabe? Não, gente. E isso aí não é só com isso, não. Já vi de shampoo, já vi de pasta de dente vencida, já vi... Nossa. Não, mas é de cachorro, não tem problema, não. A validade é só a Anvisa que bota ali, só pra...
Não. Principalmente aberto, né? Lacrado é uma coisa, aberto...
Já entrou em contato com o ambiente, né? Ah, várias coisas. É. Não sei se alguém mandou pergunta, porque a doutora Larissa já mandou um monte de informação aqui que eu perdi aqui no chat.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Larissa
pergunta. Falou sobre shampoo a seco. No shampoo a seco, eu também posso meio que ver o que colocar.
Pode.
Escolher os ativos, né? Isso?
Pode. Assim, a base do banho a seco da gente é uma, né? Que é aquela formulaçãozinha que a gente vende normalmente, porque ali não tem nenhum ativo. Mas você consegue colocar, por exemplo, se precisar botar um antibiótico dentro desse banho a seco, consegue colocar. Um antifúngico, consegue colocar. Ou se quiser colocar mais alguma coisa calmante, por exemplo, a pele é mais sensível. Então, vamos botar um ingrediente para acalmar mais a pele desse animal. A gente também consegue colocar.
Ótimo.
Consegue compor também lá dentro, né?
Eu amo shampoo a seco.
Coloca cheiro e também não coloca cheiro, né? Algumas pessoas
quem gosta de cheiro é muito legal. Quem gosta de cheiro é a gente.
Eu sou meio chata com isso. Eu já não gosto nem muito de cheiro em mim. Tenho dor de cabeça com perfume forte. Aí você meio que desacostuma.
Mas tem quem goste, tem quem realmente pede o cheirinho e quer o cheirinho.
Aí quando eu vi que podia ser tudo sem cheiro, eu achei incrível. Meu Deus, sem cheiro! Adorei!
É muito prático, porque o cachorro não fica se esfregando em tudo depois que você termina de usar, né? E aí, às vezes, você não, você tá num lugar que você não tem acesso a usar shampoo, condicionador, fazer uma hidratação no pelo do seu cachorro e passar duas horas secando um spitz.
Não.
Com um secador de cabelo. Então, no caso, 5 horas, né, Tássia? 5 horas secando um spitz.
Deus me livre, não tem quem me faça. Inventar
nem entendeu. Então, assim, é muito complicado. Às vezes o banho a seco, ele vai fazer esse paliativo e vai quebrar um galho.
Faz muito bem. Usando direitinho o banho a seco.
Ele faz uma boa limpeza. Ele faz uma boa limpeza, deixa o cheirinho bom também. Né? Ele consegue deixar, assim, deixar o pelo com o aspecto que tá limpo. Né?
Então, Roque passa mais de um mês pra tomar banho.
Aqui em casa, olha, aqui em casa a Banguela só toma mais banho porque ela se suja mais. Né? Ela é rebaixada, então ela tá sempre mais perto do chão também, né? Então... Mas sono, ele é quase autolimpante. Quando ele se sacode, sai a areia todinha. Você dá uma escovada, um banho a seco, já foi, né? Boa, mas Banguela não. Pelo dela é curto e ela esconde muita sujeira. Não sei como é isso, mas é.
É, e nem precisa estar dando tanto banho, né? Assim, realmente,
isso.
Dá quando é necessário. Não precisa estar... dando tanto banho, principalmente o Spitz mesmo pode passar um tempo sem banho.
Não,
o
Rock
passa
uma
semana sem banho.
Uma vez por semana eu dou uma limpadinha com o lencinho, né? Porque aí eu limpo barriguinha, limpo bem direitinho, aparo as patas, que eu gosto, né? Dou uma hidratadinha nas patas também. E aí,
faz o spa.
É, uma vez por semana.
Faz um dia de spa.
É, porque eu dou banho em Dorothy, né? Dorothy tem que tomar banho pra poder hidratar mesmo a pele e tal. Aí o bichinho fica do lado, assim. Eu digo, meu Deus, tô renegada.
Não vai pegar em mim?
Aqui, aí dou uma arrumadinha nele, né? Assim. Mas é mais...
Por... Só pra dizer que mexeu nele, né?
É. E ele adora ver se dorme também. Então, não tá valendo.
Relaxa. Então, essa questão do banho a seco é muito bacana você ter na sua farmacinha. É. Também. Porque ele facilita muito a vida na hora da viagem.
Também, com certeza. Isso. É um produto bem prático, assim. Não é porque a gente faz, não, mas ele é muito bom mesmo.
Ele é excelente.
A fórmula dele é muito boa.
É, porque até quem não usa o da Roval, eu não sei se quem está acompanhando a gente aqui tem Roval na sua cidade, mas de repente você tem uma marca de banho a seco legal, isso, bacana, que você pode ter na sua farmacinha.
Você consegue encontrar no pet shop, né? Também isso. Alguns banhos secos.
Porque no caso, a Roval, você pode escolher o tamanho do que você quer, né? Tipo, eu quero um banho a seco tudo. Porque eu tenho 10 cachorros na minha casa. Posso comprar um litrão, né?
Pode.
Ótimo. Pode. Quanto tudo eu posso também comprar um pequenininho?
Pode.
Né? De tipo, o meu Spitz é uma vez na vida ou tá na morte. Então, pequenininho já resolve. Não vai encharcar ele, né?
Exatamente. E também não tem necessidade de você fazer uma grande quantidade, né? Você faz a quantidade que você precisar.
Isso facilita muito também, até porque para caber na bolsinha de viagem, né? É ter também, essas coisas menor, em pequenas quantidades justamente para isso. Porque, por exemplo, quem está se preparando para viajar, que vai passar uma semana, 15 dias ou até o resto do mês de julho, você vê aí, não adianta manipular muito. Você vai usar o repelente? Você vai manipular uma quantidade de repelente que você pode usar. Mesmo que você venha usar depois em casa, né, nos seus passeios e tal. Sim. Manipula o pequenininho, porque é prático, você bota na bolsa.
Isso, né? Para levar.
Porque tem coisa que não cabe, porque é grande. Você quer levar o vidro inteiro do negócio, né? Às vezes a dipirona é um vidrinho pequenininho. Mas o repelente, você tem um negócio gigantesco. Aí o hidratante de pata já é outro tubo enorme. É. Aí tem a escova de dente do cachorro, a pasta de dente do cachorro. Você, de gente tem, né? De gente tem aquelas negocinhos de higiene pequena, que você...
viagem.
Isso, que te viaja tudo pequenininho. Você bota assim no bolsinho da bolsa, vai pra todo canto. Mas de cachorro, a gente tá lá com a pastona de dente, a escova de dente que já é maior do que uma caneta. Então, às vezes, não são coisas práticas. Então, nesse caso, eu posso manipular quantos biscoitos eu quiser, né, de antialérgico.
No caso da gente, a gente até embala individualmente. Então, se quiser levar, né, a gente já faz isso para ser mais prático, para levar para algum lugar que precisar. Então, os biscoitos
não precisa ser o pote cheio.
É, não. Os lencinhos vão embalados individualmente, mas aí o spray antisséptico realmente pode fazer uma quantidade menor. Se quiser, o banho a seco, uma quantidade menor. E assim você vai personalizando de acordo com o seu uso.
Facilita muito, porque
até
aí a gente vai ter...
mesmo para não ter desperdício, né? Então a gente costuma dizer isso, que a farmácia de manipulação a gente faz na quantidade que o animal precisa, né? Que o tutor precisa, que o paciente precisa, para a gente não ter o desperdício. Nem de cápsulas, nem de líquido, né? Quando a gente faz xarope de suspensão, então a gente faz na quantidade do tratamento para não ter desperdício. Exatamente, para evitar. Importante. Que sobrou um pouquinho, depois eu vou lá e uso esse pouquinho num momento diferente. Então, para evitar isso, a gente faz na quantidade específica do tratamento.
É, e é complicado, por exemplo, quando a gente fala de alguns tipos de comprimido que você faz um tratamento, que quando você tem que comprar, às vezes o comprimido são sete comprimidos, você tem que tomar, você tem que dar. A caixa vem quatro. Ou então são sete comprimidos e a caixa vem cinco. Isso. Você tem que comprar uma segunda caixa para fazer, para completar. Acontece muito isso.
E é nisso que causam as sobras, né? E você tem a oportunidade de usar, de achar.
A oportunidade.
Coisa, a oportunidade.
Ó, Larissa fez uma pergunta aqui. Renata, vai. É possível manipular antiparasitário transdérmico?
Queria.
Tem alguns, mas não é, por exemplo, a fórmula do Endogard, não dá para ir. Sabe? Porque não são todos os ativos que podem ir em gel transdérmico. Mas tem alguns...
É porque no caso do Endogard tem a ivermectina, né? Aí eu acho que a ivermectina não passa.
Não pode, é isso. Entende? Aí, assim, tem alguns que a gente consegue, mas não uma fórmula completa, vamos dizer assim.
Uhum.
Porque o Endogard ele é bem completo, né? A fórmula dele. O Drontal também tem uma fórmula completa. Então, teria que ver quais são esses né, antiparasitários que a gente conseguiria fazer em gel transdérmico. Talvez fique alguma coisa de fora, assim. Mas aí eu posso passar para ela depois também.
Pronto, aí.
Que seria bacana também, porque tem cachorro que não toma comprimido, não quer o biscoito nem a pau, né? E o transdérmico é bem prático.
É verdade.
Teve uma pessoa que perguntou antes, assim, meninas, depois façam um post com tudo. Eu tô anotando tudo, minha gente. Tô anotando mesmo. Já tô na segunda página. Então, depois eu mando tudo. Mais uma pergunta.
Dali.
O ruim é quando o dog tá doentinho. É emergência e você precisa do remédio rápido. Daí não tem como manipular, porque demora um pouco. Parabéns pelas lives. Lola.
Porque onde o manipulado é personalizado, né?
Mas então, eu acho que não tem Rofal, porque Rofal com uma hora, com um dia, resolve.
A não ser que seja um remédio muito complicado, que precise da maturação, de fermentação, de não sei o quê. Aí demora,
alguns levam algum tempo de produção, realmente.
A não ser também que ela precise às 10 da noite. Aí nem Renata tá acordada.
Eu acho que o que ela quis dizer foi, tem uma emergência, eu tenho que usar agora. Com 10 minutos eu tenho que usar, eu não vou conseguir, realmente.
Realmente.
Dessa forma não vai, teria que ter... antes dessa medicação, por achar que vai precisar, e usar nesse momento de emergência.
É, como a ideia é a organização da farmacinha, isso, a gente está pensando em coisas que você já tem que ter, né?
Isso.
Coisas para você ter na prevenção. A gente não está pensando ali depois que acontece o babado, né?
Isso, porque assim, algumas pessoas também não entendem muito o manipulado, mas a gente faz a produção de acordo com o pedido do medicamento. Então, é aquela prescrição, naquela dose, naquela forma farmacêutica. Então, a gente, a partir daquele pedido é que a gente produz o medicamento, né? Então, na farmácia, a gente encontra na prateleira os medicamentos prontos naquelas doses já existentes. Na manipulação, não. A gente produz tudo especificamente. Então, assim, digamos, às vezes as pessoas pedem, ligam para a gente e pedem um orçamento. Ah, mas você não sabe quanto é que custa? Não, porque eu preciso orçar, porque é um conjunto de coisas a serem orçadas. É o ativo naquela dose, é outro ativo naquela mesma dose. Então, às vezes, tem 3, 4 ativos dentro da mesma cápsula. Então, o preço é diferente, o orçamento é diferente. Se for, por exemplo, num xarope, o orçamento já é diferente da cápsula. Então, a gente precisa fazer todo esse orçamento e essa inclusão, né? Com essas informações, porque essa inclusão vai, uma ficha de pesagem com todas essas informações, de todos os ingredientes, de todas as bases, de todos os sabores, tudo bonitinho, tudo registrado, para o laboratório poder manipular. Então, realmente é um processo, né, a manipulação. Ele não está lá pronto.
E tem ela diz que mora em Curitiba.
Ah, acho que Curitiba não tem. Roval é Nordeste.
É, mas deve ter farmácia de manipulação por lá. E é, para
outras
também.
Redes.
Ah, aqui ela disse, a emergência dela foi à noite. E foi diária, eu precisava do remédio à noite mesmo.
Eita!
Aí realmente...
Aí ela teria que comprar... Provavelmente no pet shop dela já deveria ter, já deve ter alguma medicação, né?
Pra algum desses de 24 horas, uma emergênciazinha, sempre tem uma farmácia 24
tem a
horas
farmácia,
na,
exatamente.
Mas,
na
ó, clínica. Como a Larissa disse, a manipulação, pelo menos eu também sinto isso, ajuda demais, é no longo prazo. Tratamento isso, que eu isso. disse de dor,
tratamento.
Que foi com transdérmico, eram 28 dias. É.
Imagina, 28 Exatamente. Dias enfiando remédio na goela.
Exato.
Imagina.
E assim,
o estresse.
Era um remédio, aí o remédio fazia vomitar. Então tinha o remédio de antes. Aí tinha um outro remédio.
Pra preparar.
Aí espera meia hora, não sei o que lá. Era uma novela.
É uma preparação.
É. Durante 28 dias não tem quem aguente. É nem verdade. Eles, nem a gente.
É verdade. É.
Aí
é
o complicado. Foi incrível, amei. Amei.
E aí, por exemplo, cachorro que tem que fazer, feito, a coleguinha falou, da giárdia. Além do comprimido do antibiótico, tem o vermífugo que você vai ter que tratar. E não é um dia só e daqui a pouco dá. Tem um protocolo que o veterinário passa. Né? Então, assim, uma série de coisas estressantes.
Por exemplo, uma coisa que eu lembrei também, que muita gente não sabe, é que a gente consegue fazer remanipulação. Então, exemplo, comprou um medicamento. Na farmácia comum, o animal não está tomando de jeito nenhum. Precisou comprar de emergência na forma farmacêutica que tinha, digamos, cápsula, comprimido, o que fosse, o animal não toma de jeito nenhum. A gente consegue, na farmácia manipulação, transformar aquilo ali para uma forma farmacêutica mais atrativa para ele. Um líquido ou um próprio biscoito, colocar um sabor específico.
Não, peraí, parou. Não.
É, remanipular para a dose. Que ele
zerou a vida, né?
Tem que partir em quatro. Não. Leva pra gente, a gente vai colocar esse 1/4 de dose dentro de uma forma farmacêutica, 1 ml de um xarope ou um biscoito, a gente já deixa preparado da forma que ele precisa.
Até porque tem, às vezes a gente não tem o cortador de comprimido, ou o comprimido não
esfarela,
é pra ser cortado,
poxa,
não
esfarela.
É.
Esfarela.
E aí você não chega na dose,
não dá
porque
dose
perde, ou Total. Passa da dose e o cachorro pode intoxicar. Então, nesse caso, tô lá com o meu comprimido. Porque tem comprimido hoje em dia que ele não tem aquela cruzinha. Ele tem camadas, né? Que são aqueles
tem
de...
Muitos,
e aí não adianta você partir. Porque ali não. Ele não tá distribuído igualmente o lado direito
não.
E o lado esquerdo.
Não. Totalmente diferente.
É diferente, por exemplo, de alguns vermífugos hoje em dia que, às vezes, você, ao abrir a própria embalagem, ele já se parte.
Ele tem já alguma... vem pra isso.
Ele já vem pra isso, pra você dividir essa dose. Mas tem outros que não vem não, minha filha. É um negócio desse tamanho, assim, ó. Meio dedo meu pra você
partir,
enfiar na goela do cachorro.
Pronto.
Então, essa, você recebe esse remédio. Eu chego lá com a minha caixa e digo, Renata, bonita.
Não consigo dar isso daqui de jeito nenhum. Me ajuda.
E aí?
Aí a gente ajuda.
Aí você faz todo o processo lá na Roval e transforma isso em outra consistência. Pode botar gosto também,
formato,
nesse caso? Pode virar biscoito?
Pode. Pronto. Menina, abalou. Que a gente, o que, por exemplo, se é comprimido, se é cápsula, a gente consegue ir pro líquido ou ir pro biscoito. Agora, se, por exemplo, trouxer um xarope pra gente remanipular para uma cápsula, eu não consigo, porque eu não consigo pegar um líquido e transformar ele no pó, né? Isso aí eu não consigo fazer. Mas, por exemplo, às vezes o animal não toma a medicação porque tem esse sabor, né, do antibiótico muito acentuado, e digamos que ali a dose dele seja retirar 1 ml. Então, eu consigo, digamos, trazer de 1 ml, fazer 2, ou seja, eu vou diluir mais essa medicação ali dentro e ele vai sentir menos. Também tem isso. Vou diluir mais, vou colocar mais sabor, ele vai sentir menos.
Ótimo. Tem algumas isso facilita.
Sobre a
pra gato, principalmente. Porque gato é ruim, né? Gato não toma.
Ele sente mais do que. E ele sente mais do que o animal, do que o cachorro.
Do que o cachorro,
mais.
Né?
Sente, sente mais. Ele é mais chatinho, ele sente mais.
Ó, Isabela tá dizendo, né? Primeiro ela disse que sobrou, tá vendo? Sobrou uma caixa de remédio.
Caramba!
Ela tá dizendo, ó, exatamente o que a gente disse. Eram 10 dias de tratamento. No nono já tava tão estressante que acabou dando a quantidade errada. E era um filhotinho.
Eita!
Vê o estresse.
Porque estressa o cachorro. Estressa a pessoa que tá lá tentando conter o cachorro. Porque é uma luta. É uma luta. Porque, e outra coisa. Você, a pessoa que não tem prática, ou tem pena, ou não sabe lidar direito, aquilo dali acaba criando um trauma no cachorro. O cachorro não quer tomar remédio nunca.
E tem animal difícil. Eu já cheguei a fazer vídeo pra uma amiga minha, assim, mostrando como é que ela ia dar o remédio pro animal, assim, vem cá, filma, assim, vai fazer assim, ó, tá vendo? Aí você pega, fecha o focinho, aí dá uma soprada, tá, tipo assim, já cheguei a fazer vídeo.
Toda a técnica, né? Toda a técnica.
E ela não tem jeito, né? Tu vai ter que vir aqui e dar. Disse, meu Deus do céu.
E eu já vi isso. As não pessoas é chegam no pet shop com um remedinho na mão, vai dar banho no cachorro e diz assim, gente... alguém pode dar o remédio do meu cachorro depois do banho? Aí você pensa, sei lá, que é um remédio que ele toma todo dia, né? E naquele horário e tal. Não, é o remédio de verme.
É porque ela não consegue administrar.
Ela não consegue dar. Aí pede pro pessoal do pet shop na hora antes do banho ou depois do banho, dar o remédio do cachorro. Alguém que lide com o cachorro que possa fazer isso. Eu já vi muito.
É verdade.
Não culpo. Eu conheço muita gente que não segura nem pra vacina. Eu vejo. Isso é real.
Não, eu tenho pena do bichinho. Eu não deixo ninguém segurar, tem que ser eu.
O meu são muito bonzinhos, eu não tenho, eu não posso reclamar, não. A não ser realmente.
O meu dá pata só.
Não, dá pata, meu dá pata. Exagera. Não,
eu tô falando sério.
Eu
tô falando pra fazer o exame. Ah, olha, vou dizer pra você, eu fui fazer um check-up, doutora Indira, porque ela não tá aqui, mas ela é testemunha. Doutora Indira fez todo a anamnese lá, avaliou, tudo lindo, maravilhoso. Aí disse, agora vamos fazer um hemograma. Como é que a gente vai fazer? Eu digo, tá aí o cachorro, né? Aí ela, não, eu preciso que ele me dê a pata. Quando ela fez isso, ele botou a pata. Aí ela disse, então tá bom, vamos segurar. Aí eu fiquei só apoiando a pata de sono, aqui assim. Ela botou o garrotezinho e as seringas. Eu só segurei a cabeça porque ele fica... olhando, ela passou álcoolzinho assim, né? Passou e ele queria lamber. Então, levanta a cabeça dele, pronto. Porque ele queria mexer, né? Ele não sabia o que era, geladinho, furadinha. Tem veterinário da mão leve, muito tranquilo. Já a banguela, não. Apesar dela deixar, tem que dar uma segurada na cabeça dela, porque senão ela... aquela puladinha que ela deu em tudo. Mas ela fica, entendeu? Ela deixa ser tocada, deixa tirar sangue, tudo direitinho, mas...
até eu deixo, mas
ao vivo, quando a Loba Castro não tomava remédio de jeito nenhum, tinha que buscar todo dia veterinária pra vir em casa dar o remédio. É perrengue, esse perrengue é chique.
Perrengue.
Porque pra
casa é
veterinária é chique.
É chique mesmo.
Não, eu sou. Primeiro que eu sou a favor de injeção. Se me disserem que tem injeção, eu
preciso. Dá logo. Dá logo.
Eu prefiro, é uma injeção, ao invés de não sei quanto tempo.
Resolve,
é injeção. Sou muito prática em quanto a isso. Mas aqui não tem isso não, minha gente. Eu nem seguro muito eles, juro. É mais aquela coisa, como você segura o braço e assim, fica conversando, fazendo um carinho na cabeça pra ele não mexer.
Pronto.
Na pata, e vai.
Agora pega um patisquinho assim, também.
Não,
dá apatia, não.
Sono fez, sono faz. Né? Banguela não faz, não. Sono faz.
Dá remédio a petisco, pronto.
Isso.
O tapetinho de lamber pra ficar bestalhando lá. Tapeia, é ótimo.
É a minha veterinária vem em casa, né? Larissa vem em casa. E eu acho que, assim, eu vejo isso de uma forma maravilhosa.
Isso ambiente, é prático, né?
E o ambiente,
já não
já tá em casa. É.
É. Ela vem aqui, senta no chão, fica brincando, dá petisco, não sei o quê. Entre uma coisa e outra...
A vacina.
Ela já deu a vacina, ele nem notou que tomou a vacina.
Nem percebe.
Maravilhoso.
Olha, eu já não sei como é o caso de Thaisa com os bordas da natação, que ela tá aqui. Mas eu espero que seja fácil, né? Porque, Renata, não sei se acompanhou, os bordas dela, eles alagam. Eles fazem nada sincronizado. Né? Isso, na piscina dela. Na casa dela.
Coitada de Thaisa, bullying eterno, coitada. Não basta
bullying eterno, viu?
Tô
tudo
na beira de lembrada pra ela.
É. Toda segunda-feira, Thaisa apareceu, eu digo, gente, lembra de Thaisa, o border do nada sincronizado, é ela.
Ó, aí, ó, a bebezinha ficou, a Lola é inteligente, quando a veterinária chega, ela corre para debaixo da cama.
Ah, ficou, ela associou, né? Ficou o trauma. E a ideia, justamente, de você conseguir manipular tudo isso, é para que esse tipo de coisa não aconteça. Ó, o Mig Pet até colocou aqui, vamos propor experiências positivas. O quanto pudermos, porque assim, se o cachorro entende que aquilo dali não é forçado, você oferece para o cachorro uma forma nova, né?
É.
Você está ali ofertando um remédio para ele que não é amargo, que não é ruim, no outro dia ele vem. É. Banguela não tem muito disso não, sabe? Às vezes, mesmo gostosinho, mesmo palatável, ela não quer. Mas ela sabe que ela tem que ficar. Então, por exemplo, uma vez eu precisei pingar colírio nela. E colírio, às vezes, não é uma coisa fácil. Tem gente que tem uma técnica super especial para meter na goela, mas não sabe pingar um colírio no olho do cachorro.
No olho,
E aí, ela não gosta, e não gosta mesmo, mas ela sabe que se ela ficar quieta, ela vai ganhar alguma coisa depois.
Isso.
A mesma coisa os comprimidos. Teve uma época que todo dia eu dava o biscoito da Roval. Teve um dia que ela não quis mais comer aquele biscoitinho calmante. Eu digo, mas tô feito besta, vou perder. E aí é uma coisa que eu não queria forçar. Mas o remédio de verme ou outros remédios, você tem que colocar. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou perder? Vou deixar de medicar meu cachorro por causa disso? Às vezes eu já tô com um remédio, não quero manipular. O cachorro já babou, já cuspiu. Eu vou meter na goela. E ela fica parada. Mas ela sabe que depois daquilo vai ter um biscoito, vai ter um brinquedo. Então, sempre essa associação positiva, né? E quando o biscoito tem... Quando o remédio é o biscoito, o positivo já tá ali.
O biscoito aqui é um sucesso.
Você pode mudar de sabor também. Às vezes enjoa o sabor, né? Associa o sabor. Pode mudar de sabor.
Eu gosto de coisa com cheiro, né? Porque eu sei que o cheiro é forte.
Também,
Eu acho que eles percebem mais. Eu não sei se é o caso de Tássia, mas aqui em casa, a Banguela já fica com aquele.
Fez o barulho, eles já surgem com cheiro quando sobe na hora.
É, os meus acham que eu tô abrindo biscoito, né? Aí aparece. Se eles soubessem que era remédio, não vinham.
Não, aqui, justamente o biscoitinho calmante era realmente naquele horário, de noite, né? Dorothy usa pisar. Eu ia vestir a Dorothy. Não. Quando ela tava usando o canto dela, aí eu pegava os dois saquinhos de biscoito. E aí ela já ficava parada, me olhando assim do meu lado. Eu ia dar o dela. E aí, Rock, eu sentada na cama, ele surge embaixo, né? Quando você olha pro chão, tá ele lá, assim. Bem simpático. Tipo, pelo amor de Deus, não me esquece.
Minha vez. Minha vez.
Eles amavam. Eu não tive um problema. Agora, o outro biscoito dela, que foi cheio de coisa aqui lá nos pés. Foi cheio de coisa. Tipo um super combo. Era um monte de nomezinho, realmente.
Um suplemento.
É, que ele era maior até, hein? Aí esse, do primeiro dia, ela pegou e comeu. Só como ele era grande, ela comeu uma parte e sobrou. Eu disse, calma, peraí. Né? Peguei o biscoito.
E a dose tava no biscoito inteira, né? Ele tinha que comer inteira.
Sim,
Aí ela não veio, eu chamei, ela não veio, eu chamei, não veio. Aí eu fiz assim... Toma, Rock. Pronto.
Sabia.
Ela deu uma butada.
Aqui. Na hora ela foi.
Quando um não quer, eu chamo o outro. Sabe? Olhou meio assim.
É uma técnica excelente.
Infalível. Aqui é infalível.
Outra coisa também para do biscoito, quando ele é assim muito grande, é tentar dar quando o animal estiver com fome. Sabe? Não dá o alimento para depois dar. Porque como ele já é composto por, né, base de ração e tal, ele meio que já é um alimentozinho. Então, assim, você dá o biscoito e depois você dá a comida dele. Porque ele, com fome, ele vai comer.
É verdade.
Facilita
Mas
muito.
Mas se ele comer muito, porque às vezes tem isso. Você dá a alimentação dele e depois vai dar o remédio em biscoito. Aí pode ser que ele não queira, que ele acabou de comer. E ele entende que aquilo ali é uma comidinha também. Então, pode ser que isso aconteça.
E aí, é verdade. Agora, deixa eu te perguntar. Tu falou ali na base da comida, do biscoito, no caso de cães com alergias alimentares bem restritas, assim, a composição desse biscoito pode ser modificada, né? Tipo, cachorro que tem alergia a frango, cachorro que tem alergia a não sei o quê. Pode, na hora de fazer essa massinha do biscoito, ela também é pensado nisso, né?
Isso, a gente pode, por exemplo, a gente já teve animais lá com problema no coração, então que comiam a ração de coração, então eles levavam a quantidade pra gente fazer o biscoito da gente com a ração deles.
Ótimo, porque aí você usa a base daquela ração, né? Isso. Muito bacana isso. Isso. Porque aí você já vai ter o biscoito com o sabor da ração.
É uma quantidade muito pequena, né? Assim, por exemplo, o maior biscoito que a gente tem é de 10 gramas. Então é 10 gramas, vamos dizer, a composição toda não é tudo ração, mas tem algum percentual de ração ali em 10 gramas, é muito pouco para realmente causar alguma coisa aí nele durante o dia. Mas, sim, se puder levar a ração específica dele, é ótimo, porque aí
pra realmente
não sai...
Pra cães com restrição é muito bacana isso.
Isso. Pode levar
que
também.
Que
ótimo. Faz também.
E, gente, também é muita coisa.
Sim, faz tudo.
É muita coisa. Eu não sei se vocês ainda têm alguma pergunta, mas, assim, a ideia hoje é a gente ter compartilhado justamente isso, as nossas experiências com a farmacinha pet, né, em casa, e as facilidades da manipulação na hora de montar esse kit para viagem, né? Inclusive, o kit para você deixar de repente na creche, né, para o caso de uma emergência, você viaja, você deixa seu cachorro na hospedagem, você já deixa aquilo ali certinho, né? Porque a creche, às vezes, não tem medicação.
Já tá tudo na dosezinha dele, né?
Tudo na dosezinha. Então, ó, se tiver uma alergia, dá isso aqui, já deixa tudo escrito, né? As doses, tudo bem bonitinho, pra orientar o pessoal da hospedagem. Eu sou essa. Eu sou essa pessoa que manda a cartinha da tia da creche dizendo: caso vomite, tal coisa, tantas. Eu sou essa pessoa. E se brincar, eu ainda mando um caderninho. Vomitou, fez cocô, de que horas? Qual a consistência? Enviar foto.
Boa.
Não, meu filho mais velho, humano, né? Fez a primeira viagem do colégio, já tem anos atrás, né? E aí era pra dormir fora, realmente. Eles iam daqui pra Natal e dormir em Natal duas noites e voltava. E é aquela coisa, quase todo mundo manda, tem algumas que nem mandam, tá? Só pra frisar que foi muito legal. E não pensei em não mandar, é lógico que eu ia mandar. Pensei em, lógico, me hospedar no hotel do lado, pensei. Mas o colégio não deixou. Só por isso eu não fui, tá? Mas eu pensei em aproveitar. E aí, o que foi que eu fiz? Isso, eu tenho que mandar os remédios.
Claro.
E aí, né? Mas como é que eu vou mandar de forma que o menino entenda? Porque já é grandinho. 12 anos, né? 11, 12 anos. Mas eu tenho que mandar de uma forma que o menino entenda. E aí, minha gente? Comprei todos os remédios direitinho. Já tomava comprimido, porque já era grandinho. Graças a Deus, era mais fácil. Eu peguei e fiz etiquetas e grudei nas cartelas, nos negócios, com os nomes que ele entendesse. Então era assim: coceira, pancada, sabe? Dor de cabeça, dor de cabeça. Pra ser uma forma assim, que ele não precisasse ler o nome de nada. Aí eu mandei, né? Aí, assim, filho de médico, então realmente, aí a própria professora, ele não usou nenhum, tá? Só pra deixar claro, nada do tipo que eu mandei. Teve uma professora no final que disse assim: Tássia, tu mandou foi coisa. Eu disse: ô, mulher, vai que? Ela disse: mas eu adorei como você fez, porque até os coleguinhas já sabiam que se precisasse alguma coisa pra coceira,
ia lá, na farmacinha dele.
Porque alergia, quando você fala em antialérgico, antialérgico tem meio que pra cada tipo de alergia, né? Se for uma dermatite, é uma coisa. Se o menino começar a corizar é outra. Então, eu precisei descrever com que ele ia procurar, minha gente.
É verdade.
Isso mesmo.
Foi ótimo.
E às vezes, para o cachorro, você precisa exatamente disso. Porque, na verdade, lá na creche, você não tem um veterinário de plantão. Eu acho, eu não sei aí, mas aqui a gente não tem. Tem as pessoas que acompanham.
É, depende da creche, mas
depende da creche.
Muitas
mas
pesquisas
você tem
meio
os
que creche com pet shop, meio que com um atendimento veterinário.
Pronto, algumas têm, né?
Aí tem.
É. Mas, por exemplo, aqui a gente não tem. A gente tem, por exemplo, clínicas suporte, que em caso de emergência você leva o cão para lá porque já tem uma parceria
Entendi.
Com o pet shop. Mas no caso de... Ah, machucou o pé, machucou a patinha, já está lá o produto antisséptico. Ah, comeu uma besteirinha, a barriga desarranjou. Nem tudo é emergência veterinária. Como é que eu posso facilitar para que a pessoa que está ali cuidando do meu cachorro não se desespere também e saiba como lidar especificamente para que meu cachorro não fique fazendo cocô loucamente? Então, tem ela aí um probiótico. De repente, ele comeu a ração do coleguinha da hospedagem.
É.
De repente, né? Então, algumas coisas são importantes a gente ter. E para quem perdeu, para quem chegou atrasado, para quem não acompanhou, tá? Você vai postar, quando ela postar agora no IGTV essa live, a lista completa do que a gente falou aqui. E quem
Boa.
Tiver dúvida, é só conferir lá. Tá rolando foto.
Não acredito.
É, do nada, né? Assim, tipo.
Né?
Dia 19 de
Caramba.
Junho, já passou São João, já passou tudo e tá tendo fogos.
Caramba.
Bom, então...
Muito alto.
Muito alto, é bem perto. Então, quem tiver suas dúvidas, né? Ele tá ali no cantinho, ele tá dormindo.
Ainda bem.
Aí ele acordou, mas foi deitar.
Passa
tá
bem.
Angustiado. É. Aí a gente passa essa lista pra galera, né? E aí vocês comentam lá nesse IGTV, no perfil lá de Rock, quais são... desses medicamentos da farmacinha que vocês têm em casa, né? E quais vocês não têm para providenciar.
Boa. E quem viu a live e sabe de alguém que não estava aqui presente, mas que deve escutar tudo isso, envia depois. Eu vou deixar tudo salvo. Tudo
isso, envia. Boa.
É porque eu acho que a ideia da gente do Papo de Segunda é sempre trazer algo que sirva sempre, né? Não é uma coisa pontual. E uma coisa que realmente tenha uma função, né? Eu acho que para sempre é legal.
Que seja útil, isso. Né?
É, eu aprendi um bocado.
E que oriente as pessoas.
Ah,
eu
bom.
Também. Olha, essa coisa de que não pode rifocina para tudo, né? E que a Roval consegue remanipular o comprimido que eu já tenho. Eu acho
também.
Que isso é fantástico, porque eu já tenho aquele medicamento que eu gosto, por exemplo, daquela marca que eu já uso e não sei o quê. E eu posso transformar ele em biscoito. Eu não preciso partir, eu não preciso perder, eu não preciso guardar para a próxima dose, né? Não preciso comprar a cartela sobrando. Então, eu consigo fazer isso. Eu acho isso fantástico.
Eu achei.
Boa. Eu acho.
Que bom,
ótimo.
Que gostaram.
Então, agradeço demais, Renata, por ter topado participar desse papo de segunda, bem zoeira,
imagina.
Né? Porque a gente
eu
acaba
agradeço,
puxando o bonde e se deixar, fica o papo até terça.
Fica, né? A gente fala, viu?
Conversa até.
Fica.
É verdade. Tem muito assunto.
E para quem não conhece muito sobre farmácia de manipulação, vocês podem ir lá no perfil de Renata, que além de falar dos produtos da Roval, tem sempre promoção, facilidades de como você utilizar os medicamentos para o seu pet, as texturas, os sabores, as novidades também, né, os lançamentos. E os futuros eventos, né, Renata? Vai ter um evento
também.
Agora,
vamos ter
em
agosto.
Solta seu merchan pra galera, vá.
A gente vai ter a feirinha pet, que a gente reúne algumas marcas pets, né, aqui de Recife, que vende produtos artesanais, alimentação natural, tem roupinha, né, tem muita coisa bacana. Então, a gente fez a primeira edição,
foi
massa,
excelente.
O Rock e Dorothy estavam lá, foi bem legal. E aí, a gente vai fazer agora também essa segunda edição.
Que
com
massa.
Outras marcas, algumas que já participaram, vão ter algumas novidades também. A gente está buscando pessoas para adoção também de animais, participarem, levarem alguns animais para serem adotados. Vai ser bem bacana. Então, a gente está preparando aí algumas surpresas para o dia.
Então, fiquem ligados lá no Instagram da Roval. E de Rock também. A gente sempre compartilha muita coisa da Roval, né? Para vocês que quiserem.
É verdade.
Sempre.
Pronto,
meninas,
e a gente tá
obrigada.
De volta na próxima segunda, né?
Muito obrigada às duas, foi uma delícia. Como sempre, adoro
gente,
meus
obrigada.
Papos. Viu? Até a próxima, até segunda. Beijo.
Tchau.
Boa noite. Boa noite.